Você deu play no Cezincast, o podcast produzido pela comunidade escolar do Cezin. Cezincast.
Seja novamente muitíssimo bem-vindo à nossa comunidade escolar. Eu sou o Estácio, o seu host. E se eu sou sócio da minha mãe, Carlos, foi porque eu mereci.
Oi, meu nome é Carlos. E se você está passando por um momento difícil, fique calmo, vai dar tudo errado.
Olá, meu nome é Lucas, e o segredo do fracasso é que logo vai recomeçar.
Oi, eu sou Vitória.
Oi, meu nome é Carla. Calma, é só uma fase ruim, logo vai piorar.
Muito bem, pessoal, a gente tá aqui hoje com o pessoal do Cabron, a Mari e o João.
Oi.
Sejam muito bem-vindos, e a gente vai fazer uma entrevista com eles a respeito de empreendedorismo logo depois da vinheta. Corta aí!
Cezin é uma escola de educação infantil e ensino fundamental localizada em Belém do Pará. Acesse o nosso site cezin.com.br e veja todas as atividades produzidas pelos nossos alunos. Cezin.
Empreendedorismo é muito mais do que a iniciativa de implementar um negócio. Empreendedorismo é a capacidade de sonhar, de idealizar, coordenar e realizar projetos. Esse termo pode não estar somente relacionado a negócios ou empresas. Uma pessoa pode ter um pensamento empreendedor em casa, na escola ou na sua vida pessoal, já que algumas características do empreendedor é ser criativo, ter a capacidade de solucionar problemas e ter uma visão estratégica.
Para começar a entrevista, fala um pouco pra gente qual a formação de vocês e em que ramo vocês atuam.
Essa pergunta é sempre muito boa.
Que a nossa formação, ela é diferente da área que a gente trabalha, né? Nós dois somos formados em direito, mas a gente não atua na profissão que a gente se formou. A gente, desde que iniciou a faculdade, trabalha com fotografia audiovisual e tem a nossa produtora.
Comunicação.
É, de comunicação em geral para empresas e marcas e eventos também.
Severinos em geral.
Exatamente, faz tudo.
Mas vocês podem atuar com as outras pessoas assim que se comunicam mais com a internet ou algum...
É, a gente faz só com o pessoal que tá na internet. A gente não faz por televisão, a gente faz só internet. A internet dá tanto trabalho pra gente que a gente só precisa dela.
No caso, vocês falaram que se formaram e seguiram outra carreira, certo?
Certo.
Mas o que motivou a mudar de carreira?
Na verdade, acabou que a vida levou a gente pra esse rumo. Eram sonhos pessoais que a gente tentou trabalhar como hobby. E foi um hobby que deu tão certo que virou um trabalho, entendeu?
Um hobby que virou profissão, sem dúvida nenhuma. Não foi algo planejado. Não era assim, ah, a gente vai estar em tal período da faculdade e a partir desse período a gente vai montar uma empresa de fotografia e audiovisual. Não, tudo começou de uma forma muito espontânea. Nós fazíamos fotos de nossos amigos, de festas de amigos também, até que um dia aquilo começou a render financeiramente. E não só financeiramente, né, como de uma forma empresarial também. E a gente decidiu seguir nessa profissão.
Interessante.
Na área em que vocês atuam, o que dá mais prazer em vocês?
É uma boa pergunta, porque a gente acabou de sair de um final de semana de trabalho que a gente fez o trabalho que a gente mais queria fazer. É um festival de música que a gente gosta muito, a gente sempre admirou, e esse ano a gente foi contratado para fazer ele. Então acho que o que a gente mais gosta é o reconhecimento do que a gente faz, sabe? Você sempre poder fazer mais e mais do que a gente tá fazendo e ter gente que nota que é bacana e que quer chamar a gente. E cada dia mais a gente vai cumprindo essas metas e objetivos através do reconhecimento.
Reconhecimento do bom trabalho, né? No caso, toda a dedicação que foi investida para que aquilo tivesse um bom resultado e as pessoas notassem esse resultado e falassem, não, realmente, agora vocês estão 100%.
Vocês acham que as pessoas que procuram seu serviço e a população em geral têm a noção do valor dele?
De modo geral, ninguém entende muito a importância da comunicação. Mas acho que hoje em dia muito mais pessoas entendem a importância, porque hoje é indicado a todo tipo de profissional, desde o youtuber ao cientista, é indicado que ele tenha uma presença na internet, que ele tenha um material bom para se divulgar. Então hoje as pessoas entendem mais o valor da comunicação. Só que, de uma maneira geral, ainda falta compreender melhor o valor do profissional da comunicação como uma peça-chave na sociedade de hoje em dia, que a gente precisa muito de rede social. Quem tem mais presença se destaca um pouco mais, entendeu? Então as pessoas acho que ainda não visualizaram que o profissional que faz a comunicação é uma peça fundamental na sociedade hoje em dia.
Tipo, isso já foi tão bem reparado pelas pessoas, não tanto quanto deveria, mas muito mais hoje em dia do que antes, que até, por exemplo, a escola aqui tem uma comunicação muito boa nas redes sociais, e que eu aposto que isso faz uma diferença muito grande para vocês.
É, a gente teve um período de investimento nisso, né, assim, mais pesado, e de ter uma organização maior, né, mas é uma comunicação que ela levou um certo tempo até chegar no ponto que a gente está. Ela não está no ponto que deveria, mas, por exemplo, esse ano ela deu sinais que vai trazer frutos. E quando eu digo frutos, é trazer mais alunos.
E ela já se destaca muito, né?
E foram coisas que a gente teve que... Quando eu digo a gente, né? É o meu setor de marketing, composto por uma pessoa. Eu tive que aprender algumas coisas. Por exemplo, esse ano foi um ano que eu aprendi um pouco sobre SEO.
Pode crer.
Contratei uma pessoa para fazer o nosso. E aí a gente teve um processo grande de entrevista, como é que funciona. Eu fui atrás, ler. E é uma coisa que é completamente diferente da minha área de formação. É longe, distante pra caramba. Acho que o que eu mais vejo do Cabron é foto e vídeo. Tem alguma outra mídia que vocês produzam que não seja foto e vídeo?
Olha, a gente já fez...
Vídeo em vários formatos, né? Que eu já vi.
Vídeo em vários formatos.
E predominantemente o que a gente faz, já fizemos algumas coisas em áudio. É, mas aí foram mais para trabalhos internos, para outras empresas, mas... Assim, realmente o que a gente faz é se destacar muito em foto e vídeo.
Os meninos perguntaram se as pessoas percebem, né, o valor do trabalho de vocês. Por exemplo, aqui na escola, os meninos que estão na sala de aula, eles têm provavelmente uma percepção muito maior do trabalho que dá montar as aulas e corrigir as coisas do que o pai que só recebe aquilo no final. Então, o processo todo, os meninos enquanto alunos às vezes conhecem mais do que os pais, que é quem contrata a gente e tudo mais. Né? Uhum. Então, vocês, por exemplo, quando entregam foto, quando entregam vídeo, as pessoas dificilmente têm essa noção de todo o trabalho que dá. Os meninos tiveram o projeto da resenha e talvez a maioria deles tenha desistido de ser youtuber porque é uma desgraça para montar um vídeo. É muito trabalho, né?
A gente sempre tenta, na nossa comunicação como empresa, mostrar os bastidores do que a gente está fazendo, uhum, para que as pessoas deem um pouco mais de valor no trabalho que dá para chegar naquilo tudo. Porque não é tão simples, né? Não é tão simples assim. Tipo, qualquer coisa pequena dá um certo trabalho de fazer, por menor que seja. Então a gente sempre tenta mostrar isso até como uma forma de inspirar as pessoas que querem entrar nesse ramo e não tem ideia de como começar, do que fazer, e a gente sempre tenta aproximar esses lados, sabe?
É importante isso também, que é uma forma de a gente mostrar que não é fácil, mas que dá pra fazer. Tipo, não é algo impossível. Eu acho legal tu aproximar as pessoas disso. Porque muita gente vê, tipo, um vídeo, assim, como uma super produção. Uhum. Precisa de um super estúdio, uma equipe de 10 pessoas, quando nem sempre é assim.
Vocês têm funcionários?
Sim, uma funcionária contratada que trabalha com a gente desde 2016 e um estagiário agora que começou a trabalhar mês passado, e eles são ótimos.
Como é a relação de vocês no trabalho?
Olha, a gente não vê como uma relação assim, de o patrão é quem manda e o funcionário obedece.
Que isso, tem que ser assim.
Até por todos terem idades muito próximas, né? Todo mundo tem mais ou menos a mesma idade. A gente se une muito pela colaboração. Assim, o que tu podes me entregar que eu não sei fazer e vice-versa. Então, por exemplo, a nossa funcionária, que é a nossa fotógrafa principal, ela tá com a gente não porque ela não sabe fazer, mas é porque ela prefere que a gente cuide da parte de orçamento, contrato, tudo isso, e ela só executa o trabalho, que é o que ela gosta de fazer. Enquanto isso, a gente sempre precisa de alguém também para continuar executando nossos trabalhos, enquanto a gente pode estar aqui, por exemplo, gravando um podcast.
Eu quero saber se a gente tá falando da Raquel.
Estamos falando da Raquel.
A Raquel é um exemplo de pessoa que ela não quer embarcar muito nessa parte do empreendimento, né? Da gerência e tudo mais.
Apesar dela empreender bastante como funcionária, vamos dizer assim.
Entendi.
Ela, desde o início, ela sempre cresceu muito dentro da função e nos ensinou muito. Então, a gente sempre acredita nessa troca. Eu acho que, hoje em dia, o ambiente de trabalho não pode deixar de ter essa troca. Porque se ele abandonar isso e só for uma questão de... O patrão fala, o empregado ouve, aí vai dar tudo errado. Principalmente em comunicação, que é criação.
As coisas ficam estagnadas, né? Não adianta ser assim.
Isso vai de encontro ao texto inicial dos meninos. A Raquel, então, é essa pessoa que resolve problemas dentro da empresa.
Sim, totalmente. Um beijo, Raquel.
Como é a rotina do trabalho na empresa de vocês?
Então, a gente tenta ter uma rotina de segunda a sexta fixa, de um trabalho de 8 horas normal, começando às 8 da manhã, acabando às 18 horas. Só que muitos dias a gente tem gravação ou trabalho final de semana inteiro, como aconteceu agora, e, por exemplo, segunda não teve expediente. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta ter alguma coisa organizada, não funciona sempre. Não deixa de ser, não chega a ser desorganizado, mas é que é uma rotina muito flexível, digamos assim.
Aonde é que vocês trabalham?
Onde fica fisicamente?
Na Escola Mirai de Dança.
A gente tá
Beijo,
na...
Bel.
Beijo, Bel.
A gente fica lá na Benjamin, entre a Brás e a Gentil. É uma casa. Aí é uma casa bem bacana. Lá a gente faz umas festinhas às vezes.
Bel, não escute isto.
Sim, a Bel sabe.
O termo empreendedorismo se popularizou muito, mas eu não tenho a lembrança de quando foi que eu tomei de fato contato com ele de maneira mais social. E aí, como em toda profissão, tem o pessoal que entra ali na crista da onda. É muito mais um verniz em torno de um trabalho do que um trabalho sério. Então, isso acaba desgastando um pouco determinados termos, né? Eu, por exemplo, eu tenho muito preconceito com livros de autoajuda. Eu tenho. E tem um livro que, em inglês, o nome dele é Getting Things Done. É um livro sobre produtividade.
Fazendo as coisas tudo.
De tu organizar as coisas. Só que o nome do livro, em português, é A Arte de Fazer Acontecer. É muito brega, é muito cafona. E eu passava na frente desse livro todo o tempo e não dava nem bola, né? Aí, tipo, você ouvia um podcast de um cara comentando, e aí só que ele falava o nome em inglês e tal, e fui procurar o livro e depois eu fui conectar que o livro que eu tinha lido em inglês, ele era aquele que eu passava na frente da...
E achava brega.
Então eu acho que o pessoal mais novo, como os alunos aqui do nono ano, podem ter uma ideia errada do que é empreendedorismo por conta dessa glamourização que existe em redes sociais. E aí eu queria que vocês comentassem dois pontos. Um deles é, vocês trabalham com comunicação e aí vocês acabam expondo a imagem empresarial de outras pessoas e a imagem de vocês. Só que os meninos aqui do nono ano, eles já nasceram numa geração com celular. Então essa exposição é muito natural para eles, diferente de mim, que sou um idoso.
Que ano vocês nasceram, gente?
2005. Meu Deus.
Eu sou de outrora, 1900 e antigamente.
Eu nasci em 2001.
Foi 2001, Vitória. Gente. Olha aí. Então, dia 30. Então vejam de que, Vitória? De que mês?
De abril.
30 de abril?
Só não pode perguntar de signo aqui. Não é permitido.
É verdade, concordo.
E aí, me perdi no raciocínio agora.
Empreendedorismo, que era pra gente...
Ah, não, então, enfim, então acaba que descaracteriza um pouco, pode ter uma imagem errada. Eu queria que vocês comentassem como é que vocês lidam com essa rotina de gerenciamento da imagem pessoal e da imagem profissional. Porque os meios de comunicação, eles são os mesmos. Todo mundo aqui deve ter um perfil pessoal no Instagram e tem um perfil profissional. Como é que vocês fazem essa separação e se vocês têm conselhos aí para os jovens? Não façam cagada na internet.
Hoje em dia, no início, assim, a gente, o Cabrão é o nosso perfil profissional, é onde a gente coloca realmente o que a gente quer expor para o mundo em termos de como pegar cliente, como conseguir trabalhos, enfim, e como apresentar nossas ideias, porque a gente também não tem só trabalhos para clientes, a gente faz projetos próprios, assim. Então, o perfil do Cabrão é basicamente o nosso perfil profissional, mas no nosso perfil pessoal, a gente também tem um trabalho profissional, assim. Por muito tempo não foi assim, pelo menos para mim falando, era muito assim, o Cabrão é onde tá todo o meu profissional. Meu pessoal é meu pessoal e eu não quero misturar as coisas. Mas depois de um tempo eu percebi que, hoje em dia, eu acho que, pelo menos pro que a gente trabalha, que é comunicação, criatividade... Hoje em dia, é mais importante tu convidar as pessoas para conhecer a tua vida como um todo. Do teu trabalho a quem tu és. Então, isso fez com que eu, pelo menos, tivesse que mudar a forma como eu me comunico nas minhas redes sociais. Talvez a Mariana também. Que envolva, assim, eu não posso falar tudo o que eu penso sobre alguma coisa, porque eu tenho que me reservar, porque eu sei que tem clientes olhando as minhas redes sociais. Entendeu?
Eu já falei muito nessa vida.
Entendeu? Quero também passar uma imagem para um certo público. Então, hoje em dia, eu tenho a minha conta pessoal, mas ela hoje tem um certo... É um pessoal profissional, entendeu? E eu prefiro assim, porque eu acabo aqui a minha vida pessoal mesmo, fica só pra mim, e é melhor.
Até porque é muito melhor tu ter esse perfil pessoal barra profissional, porque tu não cria uma barreira das pessoas se identificarem só com teu lado profissional. Porque aquilo acaba em algum momento. E tipo, tu trazer pra dentro do teu perfil pessoal esse lado faz com que as pessoas se identifiquem não só com o teu trabalho, mas com a tua personalidade também.
Uhum.
E tipo, tu acaba adquirindo clientes, tipo, amigos que viram clientes ou clientes que viram amigos por causa disso. Mas não só isso, tu gera, querendo ou não, uma comunidade de pessoas que partilham das mesmas ideias. Ao mesmo tempo que tu tem que ter esse ativo de se preservar de alguma forma. Realmente não dá pra falar tudo que se pensa, mas tu não pode perder certo jeito orgânico e uma autenticidade de ser. Porque, querendo ou não, sempre vai ter alguém que discorde, mas ao mesmo tempo vai ter muita gente que concorda. E se não fosse isso, não dá pra todo mundo concordar 100%. Até porque se todo mundo é o que a gente chama na área da comunicação, dos advogados da tua marca. Eles só existem porque tem gente que discorda de ti.
Uhum.
Porque aí tu vê quem é que te defende, quem é que apoia o teu trabalho, quem é que tá ali na tua defesa.
Essa é uma reflexão interessante porque aqui mesmo na escola já matricularam alguns alunos que são filhos de pessoas que são próximas a mim. Então vieram por conta da minha rede social pessoal. E aí existem alguns outros assuntos que a gente já comentou em sala de aula, inclusive, que eles deixaram de existir nas minhas redes sociais, como, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica. Não tem mais. Eu não posto mais esse tipo de coisa. É um assunto que ele permeia a disciplina de ciências. A gente já conversou a respeito do uso de drogas, né, da classificação, do que a gente classifica como drogas. Mas não é porque eu sou adulto que eu preciso expor toda a minha vida ali, né? Além do que, quem é que tá interessado em saber onde é que eu tô, se eu tô consumindo álcool, se eu não tô? No Instagram, especificamente, o que aparece é a minha mesa de trabalho e meus gatos. O resto é foto que eu faço, entendeu? Uma coisa que também ficaria bastante incoerente é eu estar numa festa, né? E aí eu, como adulto, sei lá, consumindo álcool, e ficar alternando com foto de educação infantil, entendeu? Que são coisas que eu replico do perfil profissional, que é o perfil da escola. Então, não são coisas que elas são incompatíveis, entendeu? Então, não tem motivo pra estar expondo esse tipo de coisa.
Verdade.
No meu caso.
Tem que ter muito cuidado, assim. A gente fala porque, assim, a gente tá numa área... A área que a gente trabalha é uma área que é pra gente mais de 18 anos. Entendeu? Que normalmente é festas mais adultas e tudo mais, onde tem... Enfim, consumo de álcool e por aí vai. E a gente... É interessante pra gente emitir certas opiniões. Ter uma certa postura e uma certa atitude que a gente pareça assim, ah, essa galera é bacana.
Eles são jovens.
Eles são jovens. Vou chamá-los. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabendo que tem que ter essa abertura, a gente também não expõe muita coisa. Porque aí também tem sempre que tomar esse cuidado. Eles são jovens, mas eles são profissionais. Então... Tudo pra vida é isso, é esse equilíbrio entre o pessoal, o profissional, entender com quem tu quer te comunicar, sabe? Quem é o teu público, é por aí.
Como começou a empresa de vocês? Ela já existia? Vocês compraram? Vocês tiraram dinheiro do bolso de vocês pra investir nela? Como foi?
Nós pegamos um empréstimo de um agiota. Brincadeira.
Então, gente, foi isso aí, né? Gente...
Nosso capital de investimento foi um total de R$0.
Exato.
A gente só tinha... Porque ou tu tem tempo ou tu tem dinheiro. A gente só tinha tempo.
Exato. E conhecimento, né?
Conhecimento.
Que muito foi sendo adquirido fazendo as coisas.
Então, o termo pra isso é, no empreendedorismo, é bootstrap.
Né? Pra gente foi na marra mesmo. Então foi assim, a gente não tinha dinheiro pra investir, né? Porque nós dois tínhamos 18 anos quando a gente começou. A gente só tinha, cada um tinha sua câmera, que nem era uma câmera profissional, mas... Era só uma vontade de começar a fazer alguma coisa. Só porque a câmera trocava de lente, então aí a gente... Ah, dá pra fazer alguma coisa, beleza. E aí, trabalhava de manhã.
Antes da faculdade.
Antes da faculdade, estudava à tarde e de noite.
E de noite fazia evento.
É.
E morria depois.
É.
Exato.
Eu ainda tenho a minha T2i.
Meu
minha...
Deus.
Sério.
Não tenho mais a T3i.
Eu sou... As pessoas costumam dizer que eu sou acumulador, mas eu sou só um colecionador doente.
Como vocês lidam com o erro? Sua empresa erra muito?
Olha, erra muito, eu acho que não. É. Porque se tivesse errado muito, não tava aqui até agora. Mas erra.
É, a gente erra. E assim, a gente não vê o erro como uma coisa... Não é condenável, assim. Existem certos erros que são meio... Exigem mais... Exige que a gente converse mais do que outros erros, porque existem erros que acontecem só porque a gente estava tentando uma coisa nova e não deu certo. Mas aí, isso aí a gente mal considera um erro, porque isso é uma tentativa de inovação e às vezes não dá certo. E aí, quando não dá certo, a gente só pensa, reflete, vê como pode fazer melhor ou se vai para outra direção. Agora, existem certos erros, assim, que são atitudes já que a gente tem que sempre se policiar, assim, que já aconteceram, principalmente com outras pessoas que trabalharam com a gente. E aí essas pessoas cometiam erros, assim, que envolvem já um caráter profissional. A pessoa não agiu com profissionalismo. E aí tem que ser conversado, tem que ser entendido, porque aí isso já não é mais um erro que vai da boa vontade da pessoa fazer uma coisa nova. É um erro de uma pessoa que está tentando te prejudicar. Então aí tem que sempre conversar. Sempre no diálogo a gente resolve. E mesmo que não seja resolvido, mas pelo menos que as duas partes consigam se entender sobre
e
o que aconteceu.
Tenham aprendido alguma coisa também, né? Essa é a parte mais importante.
Eu imagino que a parte do trabalho de vocês que vocês mais gostam é a hora de fotografar e de produzir, pensar e produzir os vídeos e as peças de modo geral.
É, sim. Eu queria que fosse a maior parte do tempo.
Era isso que eu ia perguntar. Isso é a maior parte do tempo?
Nunca.
Não.
Vocês têm que administrar a empresa, né? Então, eu imagino que o curso de Direito deva ter dado um background muito grande para fazer uma série de coisas. Eu imagino que vocês não passam um serviço sem contrato, né? Esse tipo de coisa, mas tem uma outra parte administrativa que vocês foram aprendendo como também. Foi indo, a gente foi fazendo.
Foi sendo feito.
Foi sendo feito também.
Foi fazendo, foi ouvindo podcast, foi vendo vídeo no YouTube, foi lendo, foi, sabe? E aprendendo com a vida mesmo, com tentativa e erro até que vai. Porque a gente não tinha mal tempo de existir, que dirá de fazer uma outra faculdade de administração, assim, sabe? Então a gente sempre acreditou que era melhor o feito do que o perfeito. E foi nesse pensamento que a gente começou a executar as coisas cada dia um pouco melhor do que no dia anterior.
Atualmente, a gente está passando por um momento de crise. Vocês já passaram por algum período parecido?
Não dá, rapaz. Esse pessoal aí tá tudo com 15 anos. Tem tempo ainda.
Olha, a empresa começou já no período de crise, né? Que ainda não foi embora. O período de crise está durando tem um tempo.
Pois é.
Só que isso não impediu que a gente continuasse crescendo até hoje. Sempre procurar ver uma forma de se encaixar no mercado atual, no poder aquisitivo das pessoas dentro desse mercado. Ao mesmo tempo que a gente atende grandes clientes, a gente também tem pacotes que sejam para microempreendedores, ou o MEI, né? Um empreendedor individual, pessoas mesmo, tipo um digital influencer novinho, por exemplo, ele é um cliente em potencial. Então, como eu disse, é isso. Tipo, tu pode ter noção que tu pode colocar um orçamento muito alto, mas ao mesmo tempo tu atender essas outras pessoas que não têm, tipo, um valor muito grande para dar. E isso fez com que a gente crescesse e continuasse crescendo. Tipo, saber atuar em várias partes do mercado.
É, nesse cenário de crise, a gente se posicionou como uma solução para a crise. Porque nós éramos uma alternativa mais barata do que tinha no mercado antes da gente. Porque antes da gente, tinha que ser produtoras com equipes muito grandes, com orçamentos muito caros, às vezes para fazer trabalhos que não precisava pagar tudo isso. Hoje em dia, sei lá, há 7 anos atrás, era impensável uma barbearia poder fazer um comercial, ou então uma pequena escola, ou então um salão de beleza, enfim, por aí vai. Diversas outras pequenas empresas que não tinham capital para poder investir em comunicação e hoje podem, porque com a internet surgiram novos profissionais que conseguem ter uma operação muito mais enxuta, muito mais barata e consegue cobrar mais barato.
Aconteceu com a gente aqui na escola, né? Quando eu entrei, a piada no começo, né? Quando eu me tornei sócio de minha mãe, não tinha Instagram, essas coisas, né? O Facebook já estava, tinha o YouTube, mas fazia a menor ideia de como fazer, né? Então, o que vinha na cabeça, era televisão, coisa de Buzz Door, essas coisas. Televisão muito caro, né? Da coisa de R$2.000, 15 segundos, 30 segundos de horário nobre. É bem difícil. A minha questão é, o trabalho de vocês dá ponta, não o trabalho que fica por trás, mas o que vocês entregam, ele tem um caráter artístico muito grande. E aí, o cidadão comum tem muita noção de quanto vale o supermercado dele. São coisas mais palpáveis, né? São coisas mais concretas. O serviço de um médico, ele sabe avaliar e calcular a importância daquilo. Mas e arte? Como é que a gente faz para dar o preço em arte?
Diferente de uma agência comum, a gente também se valoriza como artista, não só como empresários, né? A gente tem um valor de empresa, mas a gente também tem um valor como artista. E, assim, a gente não é nem tão radical quanto só os artistas e nem tão flexível quanto só os empresários. Então a gente sempre tenta conciliar. É equilíbrio, é tudo, é chave. Porque, sendo assim, a gente consegue entender quando o cliente não tem um orçamento tão alto para remunerar e, portanto, aí não tem a compensação artística necessariamente, ao mesmo tempo que a gente sempre tenta entregar arte em qualquer trabalho, por mais padrão que ele seja. É sempre entregar a nossa visão. Então, quando a gente tomou essa decisão, a gente começou a buscar muito, muito mais trabalhos que a gente se recusava a buscar antes, porque passou a ser, a gente era uma empresa que fazia só um tipo de trabalho específico, e hoje a gente faz vários tipos de trabalhos, mas com a nossa visão específica.
Em algum momento, já bateu a vontade de desistir?
Desistir, não. Desânimo, assim, um momento que diz, meu Deus, não tá dando tão certo quanto deveria estar dando. Uma quebra de expectativa já. Agora, desistir, não.
Desistir nunca. A gente, por mais que... Ó, a gente passou o final de semana inteiro agora trabalhando, sem dormir nada, quase. É, desde quinta-feira até... Enfim, ontem a gente estava entregando as coisas. Mas é muito cansativo, é muito exaustivo. A gente fica muito cansado. É, mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Porque é o que a gente gosta de paixão, assim.
É, o mercado no qual vocês atuam é local, regional, nacional? E quem são os concorrentes e como vocês lidam com a concorrência?
A gente atua muito no mercado regional, agora dando pequenos passos para atuar no mercado nacional. Aos poucos, tentar expandir para as outras áreas aqui do Brasil. E na questão da concorrência, a gente não vê a concorrência como algo ruim. Nós somos amigos dos nossos concorrentes, na verdade. Eles integram a nossa equipe de vez em quando. Assim
eles
como
eles indicam também. Exato. A gente indica eles.
Tá errado isso aí. Destruir.
É porque, ó, vamos pensar. Se vocês veem um vídeo, normalmente, um vídeo de um show, por exemplo. Normalmente tem mais de uma câmera, não tem? Então, a nossa equipe tem um número limitado de gente pra fazer. Então, a gente sempre chama pessoas de outras equipes. E essas pessoas também chamam a gente. Então, o tempo todo tem essa troca. Então acaba que o teu concorrente, ele é teu amigo no final das contas. Ele tá todo mundo na comunicação, no audiovisual. É muito comum ter essa parceria. A gente também tenta sempre incentivar esse ambiente de parceria. Tem muita gente que quer, às vezes, se sobressair, vir com uma certa arrogância, mas a gente não chama pro nosso lado. A gente só fica perto de gente que tá afim de colaborar.
O mercado em Belém, ele tá aquecido?
Tá. Eu acho que tá, o mercado audiovisual em Belém está bem aquecido.
Pra gente, pelo menos, porque tá rolando.
Tá acontecendo.
Qual conselho vocês dariam para quem quer iniciar um negócio?
Qualquer negócio, olha...
Vamos deixar essa pergunta mais específica. O cara quer começar no ramo do audiovisual. Conselho.
Tá.
Muita prática.
Esse é o
principal conselho.
Muita prática, tem que praticar muito. Tem que fazer o teu nome ser conhecido. Tem que entender que... Se for para trabalhar, não é de graça. Pode fazer várias coisas sem cobrar nada.
Até para adquirir a prática.
Até para adquirir a prática.
Para montar portfólio.
Para montar portfólio, que é o que a gente chama de... Quando tens muito trabalho para poder apresentar para algum trabalho que tu queiras no futuro. Mas entender que na hora do trabalho mesmo, tem que levar tudo a sério. Do preço à entrega. Passar o preço correto, receber o pagamento certinho, entregar tudo no prazo. Então, isso é fundamental. E ter um bom relacionamento. Se comunicar muito bem com as pessoas que trabalham também no audiovisual e também se comunicar com potenciais clientes. Ter sempre um relacionamento bom. Estar presente nos locais. Isso não é tão difícil, assim, da feita que tu pegas a prática. Mas são sempre coisas que tem que prestar atenção.
Ter referência, né? Ter referência também é legal. Eu, tipo assim, eu já... Porque eu não tenho tempo, mas já... Não é só porque eu não tenho tempo, mas já aconteceu das pessoas pedindo... Pô, tu não fazes um ensaio? Eu falei, cara, não dá.
Eu já queria contratar esse jovem aqui para fazer câmera pra gente.
Não dá, porque tipo, falou... eu não tenho tempo. Acontece que, de fato, eu não tenho tempo. Então, não vou conseguir entregar no prazo. Não adianta. As fotos que eu faço, elas são pra mim.
De coração. Eu já falei pra ele, olha, Estácio, tu manda muito bem, amigo. Faz um job aqui pra gente de câmera e tal. Ele falou, amigo, não tenho como fazer, não faço.
Eu falo
só brincando. Eu falei, poxa, brincando.
É só brincar. Não dá, cara. É muito tempo. Vocês sabem qual é o tempo que leva. O cara acha que depois que desligou a câmera, ainda tem que fazer rápido. Cópia de arquivo e tem que fazer backup do backup. Os meninos já sabem como é que funciona quando a gente termina aqui. Tem que salvar tudo, arquivo de áudio, arquivo de vídeo, depois tem que subir. O computador já sobe tudo na nuvem, então fica salvo, mas é.
A dica
é
um trabalho muito grande.
Exatamente, Vitor, exatamente. Olha só, a gente chegou na última e derradeira pergunta, e essa pergunta ela é minha, e eu sei que vocês estão preparados para ela, mas eu queria dar um contexto. Eu tenho um autor que ele é um autor de que eu gosto muito, o professor Atticus Chassot, ele trabalha com alfabetização científica. Ele tem uma frase que eu repito muito e que ela acaba norteando muito do nosso trabalho aqui na escola, em que ele diz que o ensino ele precisa ser encharcado de realidade. Essa é a ideia dele. Tipo, o ensino tem que ser menos matematizado, inclusive a matemática. Né? Porque vocês trabalham, por exemplo, com orçamento de clientes de vocês e vocês sabem que nem sempre o número ele equivale à realidade. Né? Algumas coisas dão errado, tu tem que refazer cálculos e tal, então tu tens que ajustar algumas coisas. Então é mais nesse sentido. Né? E aí, o que a gente procura fazer aqui na escola é aproximar essa vida escolar desse ambiente que eles vão encarar. Não adianta eu querer falar de ciências, por exemplo, de ótica de laser, e os meninos com um monte de câmera de celular na mão não aprender ótica básica com uma lente que está ali na mão. Então são essas coisas aí, é um momento de reflexão para vocês lembrarem lá do ensino fundamental de vocês, e vocês tentarem enxergar, lembrar ou não, se não tiver havido. Coisas que vocês aprenderam, ferramentas que foram apresentadas para vocês no ensino fundamental ou mesmo no ensino médio, e que elas estão presentes no trabalho de vocês hoje na agência. Aprendi isso lá na escola e, olha, eu estou usando aqui de novo.
Acho que o principal deles para nós dois é o que tu falou ainda agora, que é da questão de saber se relacionar com as outras pessoas. Uhum. Talvez esse tenha sido o maior ensinamento da escola, né?
Para quem trabalha com audiovisual e criatividade, tem que saber trabalhar em equipe. Porque se não souber trabalhar em equipe, dificilmente a pessoa vai conseguir se sair bem sozinha, assim, sabe? Independente. Sem ninguém por perto e sem ter boas referências. É difícil. Essa foi a principal coisa que eu aprendi vindo do colégio mesmo. Mas por fora do colégio, né, quando eu tinha 15, 14 anos, eu já comecei a brincar com edição de vídeo e mexer com câmera e tal. Então, porque sempre foi um sonho entrar com audiovisual. E é um sonho que hoje em dia ele é possível. A gente tornou ele realidade.
Vocês têm alguma consideração final para fazer? É agora o momento.
Ai, meu Deus.
Olha, eu queria dizer que para vocês, jovens, se um dia vocês quiserem entrar nessa área ou então quiserem empreender de qualquer forma, eu encorajo vocês a fazerem isso, porque acho que o Brasil e o mundo hoje precisa de gente com criatividade, gente com ideias novas, gente disposta a ouvir e também disposta a falar. Eu acho que hoje o mundo precisa de gente assim. Então, quando vocês quiserem entrar, o mundo vai estar bem-vindo esperando vocês para isso.
Nada contra os advogados, porque os meus amigos todos são advogados. É impressionante, cara. Outro dia, tu me encontraste no Vila Container.
Sim.
E aí eu estava ali no momento de conhecer pessoas, né? Eu estava saindo com uma menina, essa é a verdade. E aí ela é advogada, tipo... A Ana Luísa, minha amiga, é advogada, né? O Rui da banda é advogado, o Rafael, que é guitarrista, é advogado, o Lucas, até todos os meus amigos são advogados.
A minha pergunta, negócio advogado, né?
Forma muito advogado, Mari. Forma muito advogado esse mundo.
No Brasil.
Um pouco, não, na conta os
Acho
advogados.
Acho que a gente precisa de menos advogados.
Menos advogados e mais gente fotografada. fotografando.
Exato. É.
Eu concordo com isso também.
Vamos criar um grupo no WhatsApp só das pessoas que se formaram em direito e não seguiram a carreira.
Porque vai estar lotado, olha, não vai dar o número limite.
O Brasil é o país com mais advogado do mundo.
Sério?
É, o Brasil é o país com mais advogado do mundo. Tem cerca de... Não vou lembrar.
É mais de 1 milhão. Eu sei que é mais de 1 milhão.
Não, mas é um número muito ignorante. Assim,
tem mais advogado que brasileiro.
É, do que isso. E menos justiça sendo feita. E
aí? Olha aí a como crítica. É que faz? Vocês encaixam a crítica também, rapaz?
Então é... Entendeu, gente? Então, assim, de advogado o mundo tá bom. Bora tentar ganhar dinheiro de outra forma, né?
Bom, chega no próximo do final do podcast, a gente vai ter aquele momento merchan. Como que as pessoas podem encontrar o serviço de vocês?
É, pode jogar lá no Instagram, @cabronstudios, no Facebook também. E lá tem todos os nossos contatos, e-mail, telefone, o próprio Instagram no Facebook, o Facebook no Instagram.
Exato. Super simples. Se quiser pedir um orçamento, @cabronstudios.
Eu pedi o meu.
É verdade, eu mando o orçamento, que sai hoje o orçamento do Estácio.
Então é isso, gente. Eu queria agradecer o João e a Mari, os meninos do nono ano aqui, né? A gente chegou ao final de mais um Cezincast. Né? A gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima. Um abraço. Tchau.
Eu queria agradecer a presença deles aqui no colégio. Foi muito bom e eu gostei muito deles.
Ah, opa!
Valeu. Esse é muito bom.
Você acabou de ouvir o Cezincast. Cezincast. Um podcast produzido com o objetivo de compartilhar o resultado de diversas atividades da nossa comunidade escolar. Cezincast.